Agora tem Alô Padre com Padre Pierre.
Terça-feira, mais uma edição do Alô Padre no oferecimento de Pax Domini, Maré e Upside. Isso mesmo, estamos ao vivo para você que se liga na programação, ao vivo também no Instagram. Se você ainda não acessou o Instagram, vai lá, Rádio Alô JF, tem uma live rolando agora para você assistir o Alô Padre. Tem o nosso WhatsApp para você enviar suas perguntas para o Padre Pierre e também via Instagram, fica à vontade, tá? 999-089-476. Bom dia, Padre Pierre.
Bom dia, querido Barre. Bom dia, Tatá. Bom dia você que está aí nos acompanhando, seja pela live. Bom dia você que está nos acompanhando na sua casa, no seu carro. Deus abençoe você.
Amém. O Padre, tem promoção nesse programa agora?
Tem promoção? É. Fala para nós então da promoção que está rolando aqui.
Ó, no Alô Padre, aí o sorteio é no dia 25, tá? O resultado da promoção. Você vai mandar a hashtag hoje, Alô Padre, e vai concorrer a um trilho de mesa limpa fácil da Maré, a fábrica de lençóis Juiz de Fora. Loja da Batista de Oliveira 701, Brás Bernardino 156 e Martins Barbosa 44 lá em Benfica. Resultado dia 25 de fevereiro, manda o nome completo e a hashtag Alô Padre.
Aí.
Presentaço.
Fala comigo, vai.
Primeira pergunta de hoje, padre.
Vamos lá.
Eu pretendia me tornar diácono, só que eu me separei antes. Quem é separado pode ser diácono?
Olha, para ser diácono, ou a pessoa, ela precisa ser casado, se for diácono permanente, precisa ser casado. Inclusive tem que ter autorização da esposa, ou ela, antes de casar, ela pode ser diácono, mas vive também a castidade. Então, depois da separação, eu não sei como seria, não sei se tem condição ainda de ser diácono. Eu sei que ou antes de casar, ou depois de casado, no processo aí, depois da separação, não sei. Então, não saberia te falar isso aí. Talvez isso aí eu possa até olhar, pesquisar para você semana que vem, sem problema nenhum, e te dar a resposta aqui. Mas não saberia dizer a você como seria.
Padre, sou solteiro e nunca me casei na igreja. E minha namorada já foi casada na igreja, mas se divorciou. Eu posso me comungar? Ela não comunga, mas eu quero saber de mim.
Não, primeiramente, deixa eu dizer, a gente pode ter condições de ajudar vocês. A gente precisava saber o que foi a separação dela, o que aconteceu na igreja. Hoje existe uma coisa chamada tribunal eclesiástico, que ajuda a gente nesses casos, né? Porque às vezes o casamento, ele foi nulo, é um casamento que não existiu, e aí deixa liberado para que vocês possam casar de novo na igreja. Então, assim, é muito amplo falar por aqui, né? Eu acho que valeria a pena você aconselhar ela a procurar o tribunal eclesiástico, fica aqui na Rio Branco, na Cúria, vai lá, procura o tribunal eclesiástico, faz o libelo, apresenta como é que foi a vida, como é que foi o casamento, e acho que aí vocês podem tá livres para casarem na igreja, para se reorganizarem, né? Eu acho que valeria a pena.
Padre, eu rezo o terço mariano todos os dias antes de sair pro trabalho. Rezo pelo YouTube e vou fazendo as minhas tarefas da manhã. É errado? Eu tenho que ficar com o terço em mãos o tempo todo?
Claro que não. A oração, ela brota e emana do coração, né? Não precisa ter o terço para estar rezando. Eu não preciso estar com um papel ali para me estar fazendo a oração. Não, eu posso da minha maneira, do meu jeito, desde que eu esteja de fato conectado com Deus, né? No ônibus, trabalhando, colocando ali uma pregação, né? Eu acho que ouvindo o terço com alguém, né? Eu particularmente não gosto muito de rezar o terço sozinho. Quando eu vou rezar o terço, eu gosto de lá no YouTube, ver se tem alguém rezando terço. Não tem, vou nas minhas postagens antigas que eu fazia com as pessoas rezando terço, né? Porque, mas é o seu jeito. Precisa ser uma oração que brota de fato do seu coração, um momento de intimidade com Deus, e é isso que conta.
Manda um abraço, padre.
Manda um abraço
pra Cissa. Ela falou que tá lá
Cissa
na creche junto com as crianças.
Ô, Cissa. Programa.
Tá toda uma criançada tudo lá ouvindo.
Deus abençoe a Cissa, Deus abençoe as crianças aí na creche, tá? Deus ilumine vocês. Bom trabalho com esses anjinhos aí.
Ô, padre, a minha filha não é casada, mas mora com o namorado. Eles querem casar, só que ela não é crismada. Ela pode casar sem crisma?
Pode casar. Na igreja existe sob condição. ela não tem a crisma, mas ela casa sobre a condição de um dia fazer, né? Ela tem o desejo de fazer, talvez ela não fez porque não teve tempo, talvez ela não tenha feito porque não achou ali uma facilidade, dia, a gente sabe das vidas corridas, então você crisma, né? Você faz você casa sobre a condição de depois realizar o sacramento da crisma.
A igreja permite casamento. Hoje é só casamento. O pessoal tá querendo casar.
Em festa de carnaval?
O pessoal querendo casar. A igreja permite casamento sem testemunhas? Só os noivos e o padre?
Não, claro que não. Precisa ter testemunha, né? Pode ser um casal. Os irmãos, um amigo muito íntimo, mas precisa de alguém. Na verdade, o padre é o testemunho qualificado da igreja, né? Mas é preciso que tenha ali outro testemunho para assinar ali, inclusive, o processo, né?
Tem vaga ainda para a vaga do aniversário do padre lá para viajar?
Eu não sei se tem. Teria que dar uma olhada. Pode falar o nome?
Pode.
Na Zetur Turismo, fica ali no Mister Shopping, tá? Ali com a Tânia. Eu não sei se ainda tem vaga. Não sei mesmo.
Tá.
Não acompanhei, fiquei a semana no retiro clero. E quando eu voltei aí, já não sabia mais. Eu sabia que quando eu tava saindo, tava fechando.
Uhum.
Mas eu acho que se você for lá, a gente consegue espremer lá pra você ir com a gente. Vai ser uma alegria, tá? Se não tiver agora, tem pra Aparecida do Norte. Se alguém quiser viajar pra Aparecida do Norte com o padre, dia 30, de 1º de maio. Ah, mas eu esqueci aqui.
Aparecida do Norte?
É Aparecida do Norte. 1º de maio. Antes de 1º vem 30, deve ser 31 e 2, né?
Isso.
Então, 31 e 2 de maio, se você quiser ir a Aparecida do Norte com o padre, tem vaga, você pode ir, só procurar lá a igreja do Menino Jesus, ou se você quiser também para o aniversário do padre, quiser mais informações hoje lá na igreja também, eu te falo que eu ligo para a Tânia daqui a pouco. Mas Aparecida do Norte tem vaga 31 e 2 de maio, 3 dias dessa experiência de fé. Vamos pro casamento.
Não, agora é o mesmo
padre. Nem respondi.
Você respondeu?
Ah, já respondi.
Respondeu. O mesmo padre pode servir mais de uma paróquia? Eu nunca vejo o mesmo padre celebrar em mais de uma igreja.
Olha, na minha experiência de padre, houve situações em que eu fui padre em duas paróquias. Eu era padre na paróquia São José e fui ser padre na paróquia Santíssima Trindade, onde eu voltei hoje. Eu já fui padre nessa paróquia que eu tô. Eu tive duas paróquias ao mesmo tempo. Depois, eu saí da Santíssima Trindade e fiquei só na São José. Precisei estar na São José e na paróquia Mãe de Deus ao mesmo tempo. Então, um padre pode ocorrer que ele seja padre em duas paróquias, né? Mas que é mais comum é que o padre tenha uma única paróquia, que ele fique naquela paróquia ali.
Padre, eu fui traída. Eu perdoei no momento, mas não estou conseguindo levar o relacionamento adiante. Deus vai me punir por não conseguir perdoar?
Claro que não. Deus não vai te punir porque não perdoa. Deus vai ficar triste com você se você fizer maldade com a pessoa que te traiu. Entende? O ato de perdoar ou não é mais uma libertação para mim do que qualquer outra coisa. Porque perdoar alguém é não estar mais preso àquela situação que o outro fez contra mim. Então, quer dizer, eu perdoo o outro. Está perdoado o que ele fez. Claro que eu não vou gerar condições nem dar condições para que ele faça de novo, né? Eu acho que aí já foge qualquer consciência da dignidade humana. Mas eu não preciso levar para minha vida, não preciso levar comigo esse encargo, né? De ficar sempre trazendo esse peso, né? No seu caso, parece aqui que deve ser um relacionamento, né? Não falo que é matrimônio, falo que é relacionamento. Eu acho que você precisa pensar bem o seguinte: eu consigo superar essa traição? Não, eu não consigo. Então, eu não acho que deve permanecer. Porque como é que vai conviver com alguém que o tempo todo você está magoado, você está ferido, você está ressentido, né? Talvez o melhor seja dar um tempo. Dizer, olha, eu não consegui, eu até tentei, mas não digeri essa situação, eu não consegui fazer com que isso acontecesse. Entende? Agora, preste atenção. Se você olha para a sua vida, se você reconhece a sua vida, se você tem a consciência de que é nesse momento, está muito recente, a traição foi há pouco tempo, então aí eu acho que vale a pena você tentar investir, acho que vale a pena você tentar, né, mais um pouco. Mas se já tem muito tempo, se vocês já se perdoaram e depois no caminho você continua com essa mágoa, né, esse sentimento ruim, porque assim, esquecer, a gente não esquece. A gente não deixa aquilo ali ter mais significado. Por exemplo, toda vez que eu forço a olhar aqui a minha mão, eu lembro de um acidente que eu tive de moto, né? Eu estava atravessando a rua, a moto me pegou lá na minha cidade. Então, eu não lembro mais dessa marca aqui. Só agora que eu olhei, ela está aqui. Uhum. Mas ela não me faz mal mais. Mas se eu voltar nela, eu vou reconhecer a situação. Então, eu fico me perguntando o seguinte: você olha para a situação da sua vida, essa traição só é uma marca que você lembra quando você para para pensar nela, ou é uma ferida que está sempre aberta? Porque se for uma ferida que está sempre aberta, desculpa, aí é melhor você, de fato, largar, né? Não tem condição de continuar.
A paróquia que eu frequento está terrível. Cheia de beata fofoqueira, que fica o dia inteiro tomando conta da vida dos outros. Será que elas têm salvação? Eu sou errada por cuidar da vida delas também?
Moça, essa paróquia é única. Não exige isso. Gente é fofoqueira? Não é possível. Olha, isso é uma fragilidade humana da vida, né? Felizmente as pessoas, elas não chegaram a uma sese ainda, né? De que isso não é o importante na vida. Que o importante na vida é a gente focar na vida da gente, né? Eu acho que tem muita gente que não consegue as coisas, não conquista as coisas, não realiza as coisas, justamente por isso, né? Porque em vez de ficar focado naquilo que é a vida dela, tá muito preocupado com aquilo que é a vida dos outros, né? E não me interessa a vida dos outros. Não me interessa mesmo. Eu, se eu puder ficar feliz com a conquista dos outros, eu fico. Agora, as situações da vida da pessoa diz respeito a elas, né? Eu acho que se a gente aprendesse a viver e cuidar da gente, a gente seria muito melhor. Porque toda energia que a gente gasta nos sonhos, nos projetos, naquilo que eu quero, me faz as coisas realizarem. Então é uma pena, né, que as pessoas poderiam estar ali na igreja aprendendo de Jesus, buscando a Deus para si, né, buscando conectar-se com Deus, apresentando a Deus a vida delas, dizendo para Deus os seus problemas, das suas limitações, das suas dificuldades. Estão perdendo tempo ali, preocupado com a outra, falando mal do outro, criticando o outro, falando do padre. Meu Deus, está fazendo o que ali? Perdendo tempo, né? É uma pena. Uma pena, porque deixa de receber, né, infinitas bênçãos e graças, deixa de receber maravilhosos milagres na vida, né? Então, assim, eu penso que você que identificou isso, beleza, identifique, reconheça e não queira isso para si. Cuidado para não se tornar também uma igual, né? Então, assim, vá à igreja para falar com Deus, para falar de você para Deus, né? Não para falar dos outros, né? Tem mais coisa importante para a gente fazer na vida, né? Até porque o fofoqueiro é aquela pessoa infeliz que olha para a vida dele e não se realizou em nada, não conquistou nada, né? E aí precisa tomar conta da vida do outro, porque se ele fosse feliz e realizado, ele estava falando das conquistas dele. Vamos falar da nossa vida, pai? Vamos conversar da nossa vida, como é que tá, como é que não tá. Vou precisar falar da vida da Thaís. Eu quero mais que a Thaís seja feliz e realizada, né?
Pronto.
Então, é uma pena que eu, na sua paróquia, ou em qualquer paróquia que seja, as pessoas estejam indo lá para falar da vida dos outros e não falar da vida delas para Deus, né? Apresentar a Deus as conquistas dela. Cuidado para não ficar assim.
Vou falar em conquista.
É claro, a Prontosseg vem aí, tem dúvida disso, porque a Prontosseg não faz fofoca, a Prontosseg realiza os sonhos. Padre, eu quero conquistar um sonho, beleza, então vou te apresentar a Prontosseg. Você vai ligar para a Prontosseg 3239-1802. Liga para lá e fala assim: olha, eu quero conquistar uma moto, eu quero conquistar um carro, eu quero conquistar uma casa, e eu não tenho dinheiro, como é que você vai me ajudar? Prontosseg vai te ajudar com uma linha de consórcios exclusivas que ela tem para você. Você vai pagar prestações pouquinhas, pequenas, para a realização dos seus sonhos. Você sabe que você pode ser contemplado, mas na primeira prestação.
Exato.
Pagou a primeira prestação, foi contemplado, já fica usufruindo do bem que você aí vai pagando pouco por mês. Padre, mas eu já tenho, eu tenho medo de perder. Sabe que bateram no meu carro aqui, né?
É.
Sábado passado, vim pra rádio. Parei o carro ali, ó. Antes de eu descer, veio um carro doido ali, ó. Chutou meu retrovisor, tampou longe. Nem. Nossa. O carro é meu, não. O carro da seguradora, porque o meu tá estragado até hoje. Aí, pois bem, aí, liguei rapidamente pra Prontosseg. Falei: olha aqui, ó, o carro bateu aqui. Então, quer dizer, você protege o seu bem e aquilo que você lutou pra conquistar. Seu carro, sua casa, sua moto, sua vida. Eles fazem seguro de vida também. Então, liga lá. Prontosseg, 3239. 1802.
Padre, quando a gente confessa, o padre esquece o que falamos ou tem coisas que ficam martelando na cabeça dele?
Olha, a confissão é algo muito sacramental. O padre nunca pode contar. Eu posso atender a confissão do Barney, o Barney fala comigo, senhor padre, eu vou sair daqui e quero matar a Thaís. Eu vou falar com ele e vou tentá-lo convencer de todo o tempo não fazer isso. Mas eu não posso sair da confissão e dizer, Thaís, o Barney vai te matar. Não posso. Protege o confessor, né? O sigilo da confissão. Eu não posso quebrar o sigilo da confissão. O padre não pode contar. Então, primeira coisa, o que você quiser confessar com o padre, você pode confessar, que o padre não pode contar. Segunda coisa, o padre não fica lembrando, olhando para você, lembrando dos seus pecados. Não, até porque o padre pressupõe que a partir de uma confissão, a partir de um diálogo que vocês vão ter ali, você está apta para pelo menos lutar contra aquilo. O padre conhece a condição humana. O padre sabe, né? São 8 anos de uma faculdade que a gente trabalha a humanidade do ser humano, né? Até para entender a fragilidade humana, situações adversas. Então, o padre não fica na rua olhando, ah, aquela ali confessou comigo, aquele ali confessou comigo. Não pode ficar tranquilo. Isso não faz parte da nossa vida, né? Agora, tem situações em que às vezes a pessoa vive uma angústia muito grande, vive um sofrimento muito grande, que aquilo fica ali no coração do padre. Às vezes a pessoa fala assim, padre, reza para mim. Então, a gente vai sempre rezando para a pessoa, fica aquilo na cabeça. Às vezes a gente fica até pensando, gente, será que já resolveu aquela situação? Será que já acabou aquela situação? Mas o padre nunca fica com um olhar de julgamento, não, pode ficar tranquilo.
Eu faço questão que o padre celebre o meu casamento. Como é que eu faço?
Moça, ô moço, precisa ir lá na paróquia, precisa dizer para mim quando é, a data que é, tá? E aí a gente vê a agenda. É um pouco difícil o casamento para mim final de semana, devido aos muitos compromissos que eu tenho já agendados de casamento, e também porque eu acabo indo muitas outras cidades, né? A gente faz muito esse movimento de estar celebrando os finais de semana também, às vezes, em outras cidades, né? Para aquele povo bom ter a oportunidade de viver a missa do impossível. Mas vai lá que a gente conversa. E eu teria muita alegria de realizar seu casamento, se for possível lá compartilhar as agendas. A gente vai realizar com muito carinho, sim, esse casamento.
Missa do Impossível hoje?
Hoje, claro, hoje tem Missa do Impossível. Eu quero convidar você para estar com a gente logo mais no Espaço do Impossível. Eu quero dizer para você, se na sua vida aí tem algo que você precisa, existe alguma situação que a vida tem configurado como impossível, você tem um sonho ainda não realizado, eu quero convidar você a apresentar para Deus logo mais às 19h30 na Missa do Impossível, nessa noite de bênçãos, de milagres que Deus vai realizar na sua vida. Eu espero você. E para hoje, a certeza de que Deus tem cuidado de tudo, né? A palavra diz que nenhuma oração sai em vão da boca de ninguém. Então você que está aí agora na rádio, nos acompanhando, você que está na live, você que está no carro indo, vindo, você que está em casa, eu quero só dizer para você, basta pedir e confiar, porque o seu milagre Deus realizará. Fica com Deus, Deus abençoe.
Você ouviu Alô Padre com Padre Pierre.